Reunião ordinária, dia 5 de julho de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, a ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloco em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 28 de junho de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que concordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ementa do projeto de lei que entrou em tramitação, bem como realize a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação, projeto de lei número 14/2021, substitutivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de consulta pública prévia junto às comunidades escolares e ao Poder Legislativo Municipal, além da realização de audiência pública para os fins municipalização da gestão dos anos iniciais, inciso fundamental, das escolas estaduais de Santos Dumont e da outras previdências. Autor, vereador Conrado. Projeto de lei 17/2021 autoriza a reversão diária de terras doadores, contém outras providências. Autor, executivo. Na ordem do dia, em única votação, veto integral do executivo municipal ao projeto de lei 11/2021, que altera dispositivo de lei número 14.531 de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as emendas administrativas e fiscais para regularização de construção, reformas, ampliações de imóveis realizadas sem prévias licenças e poder público, e contém outras providências. Projeto de lei 07/2021, que dispõe sobre a diretriz para elaboração de leis orçamentárias de 2022 e da outras providências. Emendas representadas. Requerimentos dos vereadores: comparecer à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18045 e 18046/2021, Conrado número 13079 ao 13082/2021, Felipe 25010/2021, Frávio número 14019 ao 14021/2021, Luciano 23013/2021, Nilton número 12048 ao 12053/2021, Tião da Van 36033/2021, Tiãozinho do Formoso 20033/2021, Tim 23036 ao 23039/2021 e Valdir número 51027/2021. É só, presidente.
Ouvido os vereadores que possuem requerimentos, incluído na ordem do dia, que assim desejarem utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos para apresentação dos mesmos. Em ordem alfabética, vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite,
secretário Sebastião. Boa noite, demais vereadores, a imprensa escrita, falada, online, ao João Batista da Rádio, meu boa noite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura de Santos Dumont e aos funcionários dessa casa, meu boa noite. Senhor presidente, requerimento 18045/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, destinatário ao Executivo Municipal e à Secretaria de Obras. O vereador Altamir Moisés de Carvalho, no uso de suas atribuições regimentais, que a pessoa, através da secretaria competente, realizada pavimentação asfáltica e que possa melhorar o abastecimento de água na Vila Brandão, nas Peroba de Baixo, portanto, necessita de uma intervenção urgente por parte da Prefeitura e Secretaria de Obras. Senhor presidente, a Vila Brandão fica na Peroba de Baixo, onde que os moradores têm feito vários pedidos, né? A Prefeitura vem há anos pedindo à Prefeitura que possa fazer o asfalto das ruas, lá são poucas ruas, que a Prefeitura possa fazer uma melhoria lá. Eles têm cobrado muito, muito da Prefeitura e a Prefeitura ainda não tem dado uma solução para aquela comunidade lá, pessoal da Vila Brandão. Então, vou deixar aqui que a Prefeitura possa dar uma atenção para eles, que aonde a prefeitura tem feito asfalto em vários locais, e o pessoal da Vila Brandão tem feito esse pedido também, que possa fazer o asfalto e melhoria nas ruas lá da comunidade Vila Brandão, Peroba de Baixo. Requerimento 18046/21, que a Copasa possa instalar uma bomba de água na caixa que fornece água para o loteamento Amaral, devido às várias reclamações dos moradores pela falta de água constante, sendo que a Copasa já realizou uma intervenção desse tipo no Morro dos Coutinhos, no bairro Corro do Ouro e na rua Otávio Soares, São Sebastião. Portanto, necessita uma intervenção urgente por parte da Copasa. Senhor presidente, o Valdir é morador também lá do bairro da Glória. O Valdir também já fez vários pedidos sobre a questão lá do loteamento Amaral, no bairro da Glória. E os moradores têm constante falta de água, mas praticamente direto falta água nas casas. E muita reclamação. O que eles alegam é o seguinte, que teve uma vez que a Copasa foi lá, eles fizeram reclamação, acho que a nível estadual, e a Copasa, naquele mês, não faltava água nas caixas deles lá, porque eles têm uma chave, parece que essa chave, eles ligam para os dois loteamentos. Então, esse loteamento Amaral, e está ficando muito tempo mesmo sem água aquela comunidade lá, e até que eu tenho que agradecer a Vilma da Copasa, porque na época que eu estive vereador, na outra legislação retrasada, né, que eu tive como vereador, eu fiz o pedido a ela, ela colocou uma bomba ali no Morro dos Coutinho, no Córrego do Ouro, e essa bomba bombeia a água na rua Zezinho de Campo, Ricardo Peixoto de Moraes e João Augusto de Nascimento. Como colocaram essa bomba lá, então hoje não falta água lá no Morro dos Coutinho. É raridade, né? Às vezes pode faltar, mas não é constante igual falta no loteamento Amaral. Então eu queria aqui pedir a Vilma, estou encaminhando ela, a Vilma da Copasa, que é diretora da Copasa Santos Dumont, que ela possa colocar também essa bomba lá no loteamento Amaral, que possa atender os moradores daquela localidade do bairro da Glória. Senhor presidente, o momento é só e muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores com uma boa tarde.
Boa tarde.
Cumprimento a todos e todas em nome do presidente, Luciano Gomes. Cumprimento ao público presente, à imprensa que se faz presente aqui, Gilberto Freire, do Jornal Mensagem, João Batista, da Rádio Cultura, os assessores. Cumprimento também as pessoas que nos assistem em casa, pela internet. Desejo um bom dia especial aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura. Eu tenho aqui algumas indicações. Primeiro requerimento 3079, eu faço ao Correios lá de Brasília, solicitando providências referente aos CEPs de Santos Dumont. Há muitas ruas que estão sem CEP e eu já solicitei a resolução desse problema para o Correios aqui de Santos Dumont, mas eu estou solicitando também ao Correios de Brasília. E também estou solicitando aqui uma inspeção técnica em algumas ruas que o Correios não faz atendimento, para que o Correios possa realizar esse atendimento. Muitas pessoas em Santos Dumont que moram na área urbana estão sem atendimento do Correios por motivos não explicados e, segundo a informação, é que teria que ter uma inspeção técnica. Então esse é o requerimento 13079, agora requerimento 13080. Eu estou solicitando aqui ao ilustríssimo senhor Walter de Oliveira Barbosa, servidor público da Secretaria Municipal de Administração de Santos Dumont, documentos referentes às comunidades quilombolas da cidade. Algumas comunidades quilombolas pertenciam a Antônio Carlos e essa correção não foi feita na Fundação Palmares, o que dificulta a regularização de terrenos. Então estou solicitando esse documento, que essas comunidades pertenciam a Antônio Carlos e hoje pertencem a Santos Dumont, para informar a Fundação Palmares e garantir direitos aos moradores quilombolas de Santos Dumont. Requerimento 13081, eu estou apresentando aqui uma sugestão de otimização no acesso ao Hospital Misericórdia de Santos Dumont, tendo em vista que o trânsito ali é muito congestionado, ainda mais agora nessa pandemia. Requerimento 13081. Requerimento 13082, AMRS. Estou solicitando aqui a ilustríssima senhora Tatiane Miranda, gerente de regulação de diretoria de relações institucionais da MRS, providências na Rua Carlos Augusto do Nascimento, que tem muitos problemas de alagamentos nas casas ali, e esse alagamento vem da linha férrea, por falta de captação de água, e a MRS precisa resolver isso porque está prejudicando os moradores. Então, é um problema que acontece na linha do trem, na linha ferroviária, e está prejudicando a Rua Carlos Augusto do Nascimento, no bairro Quarto Depósito. Tem aqui todas as informações da rua, dos moradores, isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. Então, são somente esses requerimentos. Agradeço e boa tarde a todos e todas.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, ao vice-presidente Altamir, secretário Tião Formoso, demais vereadores, ao João Batista da Rádio Cultura, ao Gilberto do Portal 14B. Boa tarde. Sr. Presidente, eu só tenho um requerimento. Requerimento 25010-2021. Vereador Felipe da Silva Chaves, destinatário ao plenário do Legislativo Municipal, ao chefe de gabinete, senhor José Lúcio de Almeida. Santos Dumont, 1º de junho de 2021. O vereador Felipe da Silva Chaves, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do regime interno, solicita aprovação do plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento. Conforme o artigo 28, 6º e 96 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 139, inciso 6º, do regimento interno desse Legislativo. Esse vereador convida ao senhor José Lúcio de Almeida, chefe de gabinete, para o comparecimento a esta Casa de Lei no dia 12 de junho, segunda-feira, às 15 horas, a fim de prestar esclarecimento para todos nós, vereadores, acerca da administração municipal, a todas as demais informações pertinentes ao assunto. Respeitosamente, vereador Felipe da Silva Chaves.
Vereador Flávio.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento a todos os vereadores, a toda a imprensa escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. O meu bom dia. Indicação 14019. Venho por meio disso solicitar ao Executivo Municipal possa enviar a este vereador quantas salas alugadas e os valores que são pagos ao Sindicato Rural, porque fui procurado por alguns servidores também, ou várias pessoas que me parece estar tendo um estudo de que essas salas seriam trocadas por uma outra localidade, aonde naturalmente vai desestruturar todo o Sindicato Rural, vai criar uma série de problemas com chance até de fechar o Sindicato Rural, se isso realmente acontecer. Espero que, mais uma vez, o chefe do Executivo pense bem antes de fazer as coisas. Indicação 14020. Vem por meio deste solicitar ao Executivo através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos providencie a construção do muro de arrimo na rua Antônio da Silva Braga, no bairro da Glória. Justifica-se o presente requerimento, uma vez com que, com as chuvas, o barranco cedeu, isso foi o ano passado, e metade da rua de cima, que dá acesso à igreja, já foi interrompido. Com chance, se descer mais ainda, chegar próximo à igreja. O outro é para a Secretaria de Agricultura, 14021. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que o mataburro, eu já cheguei a comentar, é uma vergonha para o município de São Mon, porque não tem recurso e nem capacidade de arrumar um mataburro, e aonde está trazendo uma série de problemas para a comunidade. Já vi que ali passa para várias regiões, inclusive para o Campo Alegre, para o distrito de Campo Alegre, e inclusive vários produtores já caíram e também o caminhão do leite já caiu lá. Esses são os meus requerimentos, senhor presidente.
Meu requerimento também é 23013/2021, vereador Luciano Gomes, destinatário executivo municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Educação e Cultura. Vereador Luciano Gomes, no uso de suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário Legislativo Municipal o seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através de suas secretarias competentes, realize a limpeza e pequenas obras de recuperação da Escola Municipal Jacinto dos Santos, no Distrito de Patrimônio da Serra. A escola está com buracos no forro de seu telhado e que possibilita a entrada de animais como roedores e pássaros que estão invadindo o local para construir seus ninhos e deixando muita sujeira, inclusive no caso dos pombos e ratos, a risco de transmissão e doenças por estes animais. Além disso, a escola está com vazamento e infiltrações no telhado, trazendo prejuízos para a sua estrutura, e o pátio está com muito mato, necessitando de capina. As melhorias solicitadas precisam ser realizadas com urgência para evitar transtorno a todos no possível retorno presencial às aulas, bem como para a própria preservação estrutural da escola. Certo de poder contar com atenção, sem mais, vereador Luciano Gomes. Vereador Niltim.
Boa tarde a todos, amigos diretores, os colegas vereadores, ao público presente. Requerimento 12048 para a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que solicite ao secretário de Transporte e Trânsito para que seja verificado com urgência a possibilidade de colocação de redutores de velocidade na rua José Carlos de Paula, bairro Santo Antônio, próximo aos números 2346, 2384 e 2392. Ocorre que o local em questão é uma rua reta e larga, e justamente por esse motivo, motocicletas e veículos passam em alta velocidade, colocando em risco os moradores. Requerimento 12049. Solicito à Secretaria de Transporte e Trânsito que seja verificado com urgência a possibilidade de colocação de um redutor de velocidade em uma faixa de pedestre no início da rua José Ponciano, bairro Santo Antônio. Ocorre que, com a instalação de uma quadra poliesportiva no local, o fluxo de veículo aumentou bastante. Infelizmente, muitos não respeitam os limites de velocidade, deixando os moradores sem nenhuma segurança. Requerimento 12050. Venho, através desse, solicitar a instalação de um ponto de ônibus com cobertura na rua José Carlos de Paula, próximo ao número 2392, no bairro Santo Antônio. Requerimento 12051. Venho, através desse, solicitar que seja avaliada, atendida pelo secretário de obra, com com urgência, a pedido do senhor Orlando, conhecido como 10, residente à rua José Carlos de Paula, 2354, no bairro Santo Antônio. Ocorre que existe um bueiro em cima do passeio da sua residência, do senhor Orlando, que serve para captação de água de chuva, e o mesmo joga essa água por debaixo da residência dele, colocando em risco a estrutura do imóvel. A solicitação é para que muda a saída da água para o centro da rua, pois foi realizada no local a pavimentação e agora seria somente desviar para a frente dessa nova pavimentação de captação de água da rua, mesma rua. Requerimento 12052 para a Secretaria de Obras e Serviço Público. Venho através dele solicitar que seja avaliada e atendida pelo secretário de obra com urgência a pedido dos moradores da rua José Carlos de Paula, no bairro Santo Antônio. A solicitação é para que seja melhorada toda a extensão da rua com recapeamento asfáltico nos buracos que ali se encontram. Requerimento 12053. Secretaria de Obras e Serviço Público. Vem através deste solicitar a substituição de uma lâmpada na luminária do poste em frente à igreja quadrangular localizada na rua Vicentino Gustavo Nascimento, no bairro Cabangu, próximo à BR-040. Ocorre que é devido à lâmpada queimada, traz transtornos àqueles que ali frequentam na igreja oculto, né? E os moradores, principalmente pela falta de segurança. No mais, é só isso, presidente.
Vereador Tião Davan.
Senhor presidente, boa tarde.
Boa tarde,
secretário, ao vice-presidente. Boa tarde aos companheiros de bancada, os assessores, os servidores da casa. Um bom dia quem for nos ouvir através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho um requerimento, requerimento 036 de 033, são do bom 28 de julho de 2021, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação do plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar manutenção com roçada no campo de futebol, localizado no Bico dos Amorés, em frente ao número 31, Barra das Graças. O pedido se faz necessário uma vez que as crianças da localidade usam espaço para momento de lazer, trazendo assim mais segurança e comodidade para as mesmas. Certo de poder contar com a atenção, sem mais, subscrevo. Hoje é só, senhor presidente. Boa tarde.
Vereador Tchauzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente,
tarde,
vice-presidente,
secretário,
aos colegas vereadores, aos servidores da casa, todos os presentes. Bom dia, que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento número 20.033/2021, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário executivo municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, providencie a instalação de tampas de bueiro nas ruas Dom Justino, bairro São Sebastião, em frente à Unidade Básica de Saúde, Rua Ana Pitela, bairro da Glória, em frente à quadra do Jacaré, próximo ao número 500, e na Rua Paulo Brasil, no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo ao número 20. O pedido se justifica tendo em vista que os bueiros das referidas ruas precisam da instalação imediata de suas tampas, pois da forma que se encontram, oferece risco aos transeuntes e ao trânsito. Foto em anexo. Sem mais, só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, amigos vereadores, vice-presidente, secretário, todos os funcionários da casa. Boa tarde também a todos da imprensa aí, do João Batista, da Rádio Cultura. Bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Primeiro requerimento é o 23035, destinatário, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocada de postes de iluminação pública no bairro Vila Esperança, na rua Antônio Patichier, nas proximidades do número 325. O presente requerimento se justifica, pois a rua teve abertura há pouco tempo e ainda não possui iluminação pública. Os moradores informam que a rua, no período noturno, ao se deslocar pelo local, fica muito perigoso. Ressaltam ainda que faz um bom tempo que estão sem iluminação na localidade. Requerimento 23036, destinatário à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a colocação de lombadas, quebra-molas, na rua José Galvão, próximo ao número 20, no bairro Nossa Senhora Aparecida. O presente requerimento justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que essa via pública vem apresentando grandes riscos para os moradores, pois os carros transitam em alta velocidade. Requerimento 23037, destinatário à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa, em caráter de urgência, desentupir os bueiros nas seguintes localidades: Rua Josefina Ladeira, no centro; Rua Doutor Luiz Abre, no bairro Nossa Senhora Aparecida; Rua A, próximo ao número 56, no bairro Água Espalhada. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que, durante o período de chuvas, os bueiros transbordam, alagando toda a rua. O requerimento 23038, destinatário à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa, em caráter de urgência, providenciar o asfaltamento na rua Carlos Augusto Nascimento, no bairro Quarto Depósito. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a rua encontra-se em péssimas condições e vem causando muito transtorno para os moradores. O último requerimento é o 23039, destinatário à Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa, em caráter de urgência, providenciar a Operação Tapa-Buraco e asfaltamento no bairro das Posses, zona rural. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que a rua encontra-se em péssimas condições e vem causando muito transtorno para os moradores. Senhor presidente, é só, muito obrigado.
Vereador Valdir.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereador.
A mesa toda, aos vereadores, vereadoras, pessoas presentes, as pessoas que estão assistindo pela TV Web, um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Requerimento 51027/2021, vereador Valdir Lúcio Nogueira, destinatário, Secretaria Municipal de Obras e o Executivo Municipal. O vereador pede que seja realizado benfeitorias e melhorias com a devida pavimentação asfáltica na rua Cristiano Francisco Pinto, loteamento Amaral, no bairro da Glória, em caráter de urgência, a pedido de moradores locais. Essa rua, ela é do lado da Igreja Assembleia de Deus, próxima onde eles arrumaram a rua F. Então essa rua também é uma rua que muito e muito tempo os moradores clamam para melhorias no local. Então eu estou enviando, junto com esse requerimento, as fotos também, como se encontra a rua lá no local. Então é em caráter de urgência que a gente pede melhorias para a rua Cristiano Francisco Pinto, no loteamento Amaral. Senhor presidente.
Na ordem do dia, em única votação, o veto integral do Executivo Municipal ao projeto de lei 11/2021, que altera o dispositivo da lei número 4.531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de construções, reformas ou ampliações de imóveis realizados sem prévia licença do Poder Público e contém outras providências. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do veto. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 11/2021 altera dispositivos de lei número 4.531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de construção, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do Poder Público e contém outras providências. Trata-se de análise do veto feito pelo Executivo Municipal ao projeto de lei número 11/2021, de autoria do próprio Executivo Municipal, que altera dispositivo da lei número 4.531, de 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de construção, reformas ou ampliações de imóveis realizadas sem presença do Poder Público e contém outras providências. Conforme o ofício número 0706/2021, datado de 7/6/2021, recebido nesta Casa Legislativa e encaminhado a esta Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão se manifesta informando que o projeto vetado pelo Executivo Municipal foi aprovado por esta Câmara por maioria absoluta de votos, por ocasião da reunião ordinária ordinária realizada no dia 17/5/2021. Dentre as razões do veto apresentado pelo Executivo Municipal está o de algumas obras em estado de execução. Já tiveram sua continuidade suspensa por liminares judiciais e que a restauração das mesmas geraria um conflito de poderes entre o Executivo e o Judiciário, embora a Constituição Federal determina que os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, embora independentes, funcionem harmoniosamente. O Legislativo, embasado nisto, viu-se necessário que o projeto apresentado pelo Executivo se fizesse realizadas adequações, baseando na realidade social da cidade, levando em consideração a situação econômica, devido ao enfrentamento à pandemia do Covid-19. Ante o exposto, o parecer dessa comissão é de que a análise do veto tramitou na forma regimental, não havendo qualquer vício, ilegalidade ou inconstitucionalidade no mesmo, razão pela qual o veto se encontra apto a ser analisado no plenário desta casa, termos em que este é o relatório. Muito obrigado.
Solicito o parecer da comissão de obras acerca do veto, relator vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, vereadora, a todos os presentes, a imprensa escrita, falada e online, e aos funcionários dessa casa. Aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura a partir de quarta-feira, um bom dia. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água e Indústria, Comércio e Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do veto integral ao projeto de lei número 11/2021, que altera dispositivos da lei 1530. De 19 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas administrativas e fiscais para regularização de construções, reformas e ampliações de imóveis realizadas sem prévia licença do Poder Público e contém outras providências. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. O projeto em questão foi enviado a esta casa pelo Executivo e aprovado por unanimidade com emendas e pareceres favoráveis de todas as comissões temáticas, dentro do prazo regimental. Ao invés de sancioná-lo, o Executivo decidiu vetá-lo. O veto integral ao projeto, caso mantido por essa Casa Legislativa, no entendimento desta comissão, irá no sentido contrário ao interesse público, haja vista que a apresentação inicial do projeto pelo Executivo Municipal e sua aprovação pelo Legislativo teve como objetivo principal solucionar os problemas das obras irregulares, que beneficiaria a todos de forma igualitária, restabelecendo a possibilidade do Executivo iniciar um novo ciclo de organização desse setor tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso município. Apoiada no parecer jurídico desta casa, que deve ser anexado a este parecer, essa comissão se posiciona quanto ao veto integral ao projeto 11/2021. Esse é o relatório, senhor presidente.
Coloca em discussão o veto.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, público presente, a todos da imprensa. As razões do veto do Poder Executivo, elas se dão basicamente no seguinte. Primeiramente, o artigo 27 da Lei Orgânica reclama a iniciativa exclusiva do Poder Executivo para tratar de tal matéria. O que pediu o Executivo, basicamente, foi a inclusão do plano diretor, além do Código de Obras. E nós, diríamos assim, julgamos além, formalmente, o mérito de todos os vereadores, as emendas são boas no que tangem a ajudar a população, sobretudo nessa situação excepcional a qual a pandemia colocou todos, uma situação econômica muito difícil. Então, o momento realmente, ele requer uma atenção quanto a isso. Segundo lugar, o Poder Executivo considerou exclusividade reservada a ele. A matéria não poderia ser objeto de modificação por este poder. Conforme também salientou o Supremo Tribunal Federal, que já adotou uma postura bastante restritiva, entendendo que o poder de emendar colorário do poder de iniciativa, de modo que não poderia impor emenda em quem não poderia propor o principal. O Supremo ainda diz, não são aceitáveis as emendas que incidem em matéria diversa da proposição original ou emendas que, mesmo não tendo relação com a matéria original, a desfigurem, que o Executivo também observou. Concluiu-se pela inconstitucionalidade formal da matéria. Outro aspecto a considerar, por certo, é que as emendas apresentadas desfiguraram o projeto de lei original do Poder Executivo. Ademais, não menos ainda mencionada emenda, severa-se totalmente estranha a matéria prevista no projeto de lei original de matéria exclusiva do chefe do Poder Executivo. Reserva-se ao município, pelo princípio da reserva legal, o poder de falar acerca de planejamento urbano, plano diretor, código de obras, edificações, controle e uso do solo. Se conjugarmos, senhores vereadores, os artigos 25 e 27 da Lei Orgânica, veríamos que a matéria poderia tramitar de forma mais tranquila se com a sanção do prefeito. De minha parte e de parte do Poder Executivo, apenas há essa manifestação formal. No material, a questão ela é boa, as emendas são boas, elas ajudarão muito as questões das revisões das obras, das regularizações das obras pendentes no âmbito de nossa cidade. Mas a matéria, a razão do veto integral pelo senhor prefeito foi a que aqui exponho. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Eu vou pedir licença, porque depois do líder do governo, com todo respeito que tem Vossa Excelência, primeiro que Vossa Excelência deveria ter falado isso quando votou favorável a todas as emendas, sem exceção, inclusive com o projeto. Depois que esse projeto veio para casa, o prefeito poderia ter, o legislativo não tem direito de emendar, é inconstitucional, vetar essas emendas. Quer dizer, há até uma grande aberração de Vossa Excelência de tentar defender uma coisa indefesa. Porque, na verdade, é o seguinte, ele poderia, aquilo que eu falei, isso, ele consegue ser pior do que eu imaginava, e tudo que você acha que, bom, chegou ao fim, esse governo consegue ser pior. Porque ele mesmo manda o projeto, ele mesmo veta na integralidade, divide vetar suas emendas, ele mesmo diz a dita base de governo em reunião fechada, que não foi ele que fez o projeto, que não passou pela mão dele, que não passou pela mão do jurídico, mas veio assinado por ele. Quer dizer, me desculpa, eu respeito Vossa Excelência, tenho um carinho, nós já fomos do mesmo partido, mas é indefeso. Eu não sei como é que Vossa Excelência tem coragem de pegar uma defesa. Para poder falar isso.
Eu compreendo, vereador Flávio. Eu acho até que a vetação integral tinha que ser vetada as emendas. Eu compreendo que ele foi além. Mas é uma matéria defensável. Eu, quando votei os pares, tem o princípio da cooperação entre os pares. Na verdade, Vossa Excelência foi até interessante no voto quando a emenda do vereador Felipe, que se absteve em não concordar. Foi muito interessante o posicionamento de Vossa Excelência. A gente às vezes vota na primeira passada naquele princípio de cooperação, mas é uma matéria defensável, ela é uma matéria defensável, como as emendas também são boas, mas ela é defensável.
Mas eu não concordo, hora nenhuma. Como que é defensável a matéria que o prefeito manda um projeto e veta a integralidade, o próprio projeto ele vetou? Isso é inédito no país. Eu acho que é a única cidade que consegue colocar zero para poder prejudicar a cidade. É a única cidade que coloca, o executivo manda um projeto e ele mesmo veta o próprio projeto dele e dá desculpa para os vereadores que não passou pela mão dele, mas foi assinado por ele. Quer dizer, e é indefensável ainda? Me desculpa. Olha a falta de entrosamento até com o líder do governo. Quer dizer, com a base do governo, com tudo. Eu, vindo esse executivo, vindo do prefeito, não poderia vir outra coisa senão isso. Me desculpe, porque aquilo que eu falei em 11 projetos, quando eu era presidente, 6 o prefeito pediu para retornar, na verdade nem pede nada, quem pede é o jurídico, porque veio errado, porque... E aí a Câmara quer fazer o papel dela, de fazer as emendas, de ajudar a população, é tremendamente barrado pelo executivo, mesmo que ele vetasse as emendas. Não, me desculpa, é indefensável. Eu me admiro de Vossa Excelência insistir que é um projeto que ainda tem jeito de fazer defesa? Não, é só aqui em São Paulo. Eu não conheço outra cidade do país que tem uma aberração dessa. Me desculpa, mais uma vez, eu fico muito triste, porque quem perde novamente a população, como que acontece isso, gente? Como que uma cidade tenha um prefeito que faz um projeto, que manda para essa casa, a casa faz as emendas que acha necessária, a Câmara toda vota favorável, inclusive com o líder do governo, agora manda para casa vetando, inclusive o projeto que ele próprio mandou, o líder do governo vem fazer defesa, provavelmente deve abster o voto dele. É só aqui mesmo, eu juro que, mais uma vez, só confirmo a decepção nem a decepção, porque eu não votei nesse governo. Eu não sei como é que ele consegue ser tão ruim assim. Obrigado.
De qualquer forma, eu vou oficiar ao governo para que envie também o plano diretor para revisão. Já está na hora também, uma coisa...
Não, já está na hora não.
Já passou da hora.
O que ele fez, que eu fui derrotado, inclusive, na época, porque eu fiz uma emenda para ter uma revisão de 5 anos. Ele, para regularizar, o que ele quer, ele faz. Ele, para regularizar o loteamento lá na 499, ele passou em cima de qualquer regimento, de qualquer proposta que foi aprovada pela Câmara com relação aos 5 anos, ele fez. Então, para mim, é um governo que eu não acredito e que não tem crédito. Como é que você vai acreditar num governo que faz esse tipo de coisa?
De qualquer forma, são as manifestações do Executivo que eu trago a Vossas Excelências. Muito obrigado.
Em discussão?
Sou presidente, discussão. Vereador Felipe, gostaria de só estar esclarecendo que eu sempre falei que a Câmara de Vereadores sempre teve bons advogados. Então, quando eu fui colocar essa emenda que eu coloquei no projeto, que eu acho que é uma emenda muito simples. O projeto falava que dava um prazo de 12 meses para regulamentação das obras que estão paradas. E o que que eu fui? Eu fui, consultei o jurídico, perguntei se eu poderia colocar uma emenda passando para 36 meses por causa da pandemia. Como que você vai conseguir legalizar um prédio, assim já vem a pandemia, de 12 meses, eu achei pouco. Então, estender esse prazo de 12 para 36 meses. E quando eu cheguei a consultar o jurídico da casa, falou que essa emenda não haveria problema, que era mais política mesmo, se ela fosse tramitada no projeto. Se você pode errar com 12 meses, por que você não pode errar com 36 meses? Só estava estendendo os prazos maiores. Mas essa justificativa do procurador do município não me convenceu. A verdade é essa, não me convenceu. E, na verdade, cada advogado tem seu entendimento. Eu acredito que a jurídica na Câmara não ia deixar colocar uma emenda para tramitar num projeto que fosse inconstitucional. Então, eu vou manter a emenda no projeto, vou votar na derrubada do veto e, aonde já viu falar com a Câmara de Vereador, não pode pôr uma emenda numa lei? Se o prefeito pudesse administrar com decreto, ele não precisava mandar esse projeto de lei para a Câmara. Agora, se a Câmara quis alterar, votar, colocar emenda, a Câmara de Vereadores tem o direito de fazer isso. Então, por isso, eu vou votar na emenda de novo e vou votar na derrubada do veto. Só isso.
Em discussão, senhor presidente?
Em discussão, vereador.
Na justificativa do veto do Executivo, ele se as obras que foram embargadas, que estão na justiça, né? Porque tem, eu acho que, se não me engano, 11 ou 13 obras, 12, estamos dizendo aqui que são 12 obras que estão suspensas pela justiça. E o motivo que a justiça embargou essas obras é que, na ocasião, o Ministério Público tinha aceito uma denúncia a respeito do plano diretor do nosso município, que havia sofrido uma pequena modificação e que essa modificação tinha distorcido demais o plano diretor. Então, o Ministério Público aceitou essa denúncia, analisou e deu como procedente, encaminhou para o juiz, o juizado, o juiz acatou a denúncia e suspendeu as obras que foram denunciadas na ocasião. Paralelo a isso, ou em sequência a isso, Santos Dumont ficou sem um plano diretor. Então, a nossa Câmara, no final da legislatura do ano passado, fez um esforço de fazer uma audiência pública, convocamos a sociedade, fizemos a audiência, alteramos o plano diretor, pouca coisa, mas o suficiente para que a cidade voltasse a ter um plano diretor, e que isso, que era a causa, o motivo da suspensão das obras, era para ter terminado, já que agora foi restabelecido o plano diretor. Isso foi no final de outubro, nós já estamos
estamos praticamente em julho, né, passando julho, e a Justiça e o Executivo não entraram num acordo com relação a tudo que a gente fez no sentido de tentar ajudar e solucionar esse problema. Então, essa justificativa usada pelo Executivo para vetar o projeto na integridade, na minha opinião, ela não se sustenta, porque é só procurar a Justiça, embasada nos documentos que ela já tem, que ela consegue resolver o problema das obras, consequentemente a gente conseguiria aprovar esse projeto tranquilamente. Por isso que eu também vou votar contra a derrubada do veto. Era só isso, senhor presidente.
Em discussão?
Eu vou corrigir minha fala, eu vou votar pela derrubada do veto.
Sim.
Desculpa.
Em discussão, eu gostaria de ressaltar que a minha posição é defender a derrubada do veto, porque o veto integral ele é incoerente. Se o projeto é do Executivo, a Prefeitura pode apresentar um projeto e, ao mesmo tempo, pedir a esta casa a derrubada do projeto. É incoerente. Se quisesse realmente questionar o projeto, vetasse as emendas dos vereadores. Então, é muito incoerente a posição do Executivo de apresentar um projeto e depois pedir para a gente votar contra. É estranho. Então, não é a primeira vez que isso aconteceu em Santos Dumont. Não é a primeira vez, salvo engano, em 2017 ou 2018. Eu lembro que apresentei um projeto de lei nesta casa para criar o transporte universitário. E aí eu fui orientado pelo jurídico a remeter para a prefeitura apresentar o projeto. Para o prefeito apresentar, teria problema com a lei orgânica. Aí eu fui lá no prefeito, apresentei o prefeito o projeto. O prefeito apresentou o projeto para criar o transporte universitário aqui nesta casa. Só que ele não apresentou totalmente do jeito que eu sugeri. Eu lembro que eu chamei alguns vereadores. Nós fizemos algumas emendas. Eu, o vereador Dorival, o vereador Cláudio Almeida. Não lembro se outros vereadores apresentaram emendas. E aí a prefeitura também fez a mesma coisa, fez o veto para derrubar o projeto na integralidade. Então é incoerente, eu acho que a prefeitura tem que trabalhar melhor politicamente essas questões. É muito ruim quando os vereadores aqui informam que o prefeito disse que não sabia do projeto, mas se não sabia, está mantendo o veto integral. Eu acho que tem que ter um alinhamento melhor entre o jurídico e a prefeitura, o jurídico e o prefeito, né, e o poder executivo, para evitar esses problemas. É muito ruim esse tipo de situação, porque é uma situação meio atípica, né? O prefeitura apresenta o projeto, depois quer que vota contra, tenta derrubar o projeto. Eu acho que não é bem assim que as coisas devem funcionar politicamente e nem juridicamente. Então a minha posição vai ser pela derrubada do veto integral do Executivo Municipal, pelas incoerências aqui demonstradas por mim.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque em votação o veto. Em votação, aqueles que aprovarem o veto permaneçam sentados, o discordarem do veto fiquem em pé.
Abstenção, senhor presidente.
Abstenção também. Veto reprovado. Justificativo de voto.
Presidente, justificativa formal apenas pela liderança do governo.
Justificativo de voto.
Lamentar mais uma vez, eu não vou ficar aqui, já cansei de falar desse governo, como é que ele consegue ser tão ruim, e a gente espera que seja menos ruim não acontecendo isso mais, mas vindo do governo do prefeito Betinho, não precisa esperar outra coisa. Obrigado.
Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei número 07/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências e emendas apresentadas. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acerca do projeto de lei número 07/2021. E emendas apresentadas, relator vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 07/2021 dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de lei orçamentária de 2022 e da outras providências. O projeto em análise tem como finalidade a competência do município em legislar sobre o interesse local no âmbito de matéria orçamentária, ou seja, sobre diretrizes orçamentárias e de orçamentos anuais, ambos tratados na Constituição do Estado, visto que as matérias de ordem orçamentária, as quais referentes à elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de competência do chefe do Poder Executivo, conforme a CF/88. Com isso, o projeto está de acordo com a norma federal. Vale ressaltar que o aspecto econômico-financeiro de orçamento público atualmente vem enfrentando uma grave crise na saúde pública, mediante o enfrentamento à pandemia do Covid-19, destacando-se que a nova lei de diretrizes orçamentárias deve ser elaborada de forma que venha estabelecer prioridades para aplicação de recursos públicos e aplicados à sociedade sandomonense, com recursos à prevenção e recuperação da saúde nesse período de enfrentamento à pandemia do Covid-19. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto, juntamente com as emendas apresentadas, encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, acerca do projeto de lei número 07/2021 e emendas apresentadas, relator vereador Nilton.
Justificativa. Na LDO municipal, a lei de diretrizes orçamentárias deve conter, entre outros tópicos, a previsão de despesas referente ao plano de carreira, cargos e salários dos servidores, o controle de custo e avaliação dos resultados do programa de desenvolvimento e as condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Considerando que o projeto em análise já passou pelo crivo preliminar do jurídico desta Casa Legislativa e por estes fundamentos, entendemos que o projeto de lei e suas respectivas emendas são legais e constitucionais, além de atenderes aos requisitos constitucionais e legais relativos à matéria, bem como os princípios gerais da administração pública e demais normas de direitos financeiros. Por todo o exposto, opinamos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei, estando apto à tramitação e deliberação plenária. Só isso, presidente.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social acerca do projeto de lei número 07/2021 e emendas apresentadas, relatora vereadora Sandra.
Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Nos termos do artigo 78, inciso 1 e 7 do regimento interno dessa Casa Legislativa, compete a esta comissão manifestar-se. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que trata das bases e diretrizes orçamentárias do município para o ano de 2022. Considerando ser a lei de diretriz orçamentária o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários, a alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida de possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na PPA. Esta comissão entende que as diretrizes e prioridade de saúde e assistência social estão devidamente amparadas pelo projeto ora em análise, assim como metas estabelecidas no PPA, levando em consideração o período em que estamos enfrentando com a pandemia do Covid-19. Analisando todas as emendas apresentadas, essa comissão entende serem pertinentes e a contribuírem para a melhor adequação da lei em análise. Parecer dessa comissão é pela aprovação.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei número 07/2021 e emendas apresentadas, relator vereador José Abud.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Segurança Pública acerca do projeto de lei número 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Nos termos do artigo 80 do regimento interno desta casa, compete a esta comissão apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. O projeto em análise refere-se à elaboração das diretrizes para a composição do orçamento municipal para o próximo ano. No que se refere ao tema desta comissão, o projeto está apto a ser votado. Esta comissão entende que há pertinência temática e interesse público, portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos acerca do projeto de lei número 07/2021 e emendas apresentadas, relator, vereador Conrado.
Boa noite a todos e todas. Parecer da Comissão Permanente de Cidadania, Educação, Cultura, Esporte, Participação Popular e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais, legais e constitucionais, venho respeitosamente com cordiais saudações à presença de Vossa Excelência, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São Zumon e do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresentar parecer sobre o Projeto de Lei 07 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. O Projeto de Lei 07 deve ser votado na Câmara Municipal para posterior sanção. Do ponto de vista da área da cidadania, educação, cultura, esporte, participação popular e direitos humanos, temas de competência dessa comissão analisar, o projeto está apto para a votação. As diretrizes determinadas pelo Executivo, mais as emendas apresentadas pelo Poder Legislativo, garantem que todas as pessoas da cidade possam ser atendidas pelo serviço público. Também é destacada a possibilidade de desenvolvimento com geração de emprego e renda. Entretanto, o Executivo Municipal precisa honrar com o orçamento apresentado, executá-lo para que, de fato, as pessoas tenham melhor qualidade de vida em Santos Dumont. Além de potencializar o desenvolvimento da cidade em diversos setores, como do turismo, cultura, comercial, econômico e social. O relator se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir e emite parecer favorável ao projeto com o objetivo do mesmo ser aprovado para a posterior sanção do chefe do Executivo Municipal, termos em que, atenciosamente, este é o parecer.
Coloco em discussão o projeto de lei número 7/2021 e respectivas emendas. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Senhor presidente, emenda aditiva, senhor presidente, quero falar aqui da minha emenda que eu fiz, né? Ao
sim,
projeto
vereador.
De lei, ao projeto de lei número 007/2021, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. O vereador Altamir Moisés de Carvalho, nas atribuições regimentais, submete ao plenário emenda aditiva, fim de acrescentar anexo a prioridades das metas físicas, administrativa, pública, municipal, item 07, que trata-se da saúde, uma nova meta, passando o mesmo vigor com o seguinte texto: criação, implementação e manutenção de um centro de referência à pessoa idosa. Justificativa, a presente emenda ao projeto de lei, diretriz orçamentária, que tramita na Casa Legislativa, o projeto de lei 007/2021, tem por finalidade favorecer criação e implementação de manutenção do centro de referência à pessoa idosa, para o atendimento médico, clínico à pessoa idosa. Além disso, visará o desenvolvimento de ações socioeducativas, culturais e lazer. Senhor presidente, essa emenda e aos demais vereadores, nosso secretário, é uma emenda que a gente sempre sonhou aqui em criar o centro de referência à pessoa idosa. Então eu vou deixar aqui, a gente coloca nesse orçamento, né, essa emenda aqui, e gostaria de contar com o apoio dos demais colegas vereadores.
Em discussão também gostaria de apresentar duas emendas aditivas. A emenda aditiva número 05 ao projeto de lei 07/2021, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. O vereador Luciano Gomes, nas atribuições regimentais, submete ao plenário a presente emenda aditiva a fim de acrescentar ao anexo primeiro das prioridades e metas físicas da administração pública no item 12, que trata das obras e serviços públicos, em uma nova meta, passando o mesmo a vigorar com o seguinte acréscimo: aquisição, construção e instalação de bicicletários. Justificativo: a presente emenda ao projeto de lei de diretriz orçamentária que tramita nessa Casa Legislativa, o projeto de lei número 007/2021, tem por finalidade favorecer aquisição, construção e instalação de bicicletários nas ruas de nosso município, a fim de permitir espaço exclusivo e organizado para os ciclistas retirarem e guardarem suas bicicletas com segurança. Vereador Luciano Gomes, a segunda emenda aditiva substitutiva número 06, a emenda aditiva número 03, ao projeto de lei número 07/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outra providência. O vereador Luciano Gomes, nas suas atribuições regimentais, submete ao plenário a presente emenda aditiva substitutiva, a fim de acrescentar ao anexo 1º das prioridades e metas físicas da administração pública municipal, no item 07, que trata da saúde, em nova meta, passando o mesmo a vigorar com o seguinte texto: criação de implementação e manutenção de centro integrado de reabilitação. Justificativa: presente emenda ao projeto de lei de diretriz orçamentária que tramita nessa Casa Legislativa, projeto de lei 007/21, que por finalidade favorece a criação de implementação e manutenção de um centro municipal integrado à reabilitação para atendimento médico e terapêutico da população sanumanense que necessita de reabilitação, seja para tratamento físico ou mental, incluindo-se a prestação do tratamento por fisioterapeutas. Obrigado. É em discussão, vereador Conrado.
Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Eu tenho aqui também duas emendas aditivas ao projeto de lei 007, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. A primeira delas é a criação de programa de fomento à ciência, pesquisa, tecnologia, inovação e extensão, que tem o objetivo de permitir que a Prefeitura de Santos Dumont busque auxílios a pessoas físicas, empresas, escolas, universidades e órgãos públicos no apoio ao desenvolvimento de projetos. De repente a Prefeitura tem a ideia de fazer um determinado projeto, não sabe como, e aí procura essas parcerias para gerar desenvolvimento em Santos Dumont. A primeira emenda. A segunda emenda é a criação do Conselho Municipal de Ciência, Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Extensão, com o objetivo de criar essas políticas públicas também, referente às parcerias, referente a outras formas de desenvolver a cidade através da ciência, pesquisa, tecnologia, inovação e extensão. Então são essas duas emendas criadas aqui no orçamento que eu peço a aprovação dos senhores vereadores.
Em discussão?
Pela ordem.
Sim, vereador.
Boa noite, senhor presidente, noite. Vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, a todos da imprensa, meu boa noite, a todos funcionários da casa, meu boa noite, a todos que estão nos ouvindo pela TV Web, meu boa noite. Eu tenho uma emenda aditiva ao projeto de lei 007/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. A vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições regimentais, submete ao plenário a presente emenda aditiva, a fim de acrescentar ao anexo 1 das prioridades e metas físicas da educação e divisão de ensino, no item 5, que trata da educação, uma nova meta passando o mesmo a vigorar com o seguinte texto: criação, implementação e manutenção de centro municipal multiprofissionais. Justificativa: a presente emenda ao projeto de lei de diretriz orçamentária que tramita na Casa Legislativa, o projeto de lei 007/2021, tem como por finalidade favorecer a criação, implementação e manutenção de um centro municipal de multiprofissionais, sendo profissionais das áreas de assistência social, psicólogo, psicopedagoga, neurologista, fonoaudiólogo, oftalmologista e psiquiatra, em atendimento exclusivo a estudante de todas as escolas públicas municipal de educação básica de Santos Dumont. A equipe de multiprofissionais deverá desenvolver ações voltadas para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, no acompanhamento e no monitoramento de todo o período de tratamento, da permanência e do aproveitamento escolar dos alunos em situações de discriminação, preconceitos ou violência. Tal equipe atuará diretamente no Departamento da Secretaria Municipal de Educação, sendo que os diretores das escolas municipais, em conjunto com os educadores, professores, supervisores, etc., direcionarão os educandos, os alunos, aos respectivos profissionais competentes para avaliação e acompanhamento baseado na Lei Federal 13.935/19, onde dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, determinando que as redes públicas de educação básica contarão com os serviços de psicóloga e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. E citada lei determina a inserção desses profissionais no quadro de pessoal da educação. Com isso, a presente emenda, ora apresentada, visa ampliar um pouco mais a equipe de profissionais, os quais atuarão no Centro Municipal de Multiprofissionais, direcionados à área da educação. Seguindo em esse raciocínio, nosso objetivo é que, posteriormente, seja regulamentada a contratação e atuação dos profissionais para o atendimento exclusivo na área de educação, com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento sadio das nossas crianças sandomonense. É somente essa emenda. Muito obrigada.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação o projeto de lei número 07/2021, bem como todas as emendas apresentadas. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei 07/2021, aprovado, com todas as emendas apresentadas. Justificativo de voto.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Senhor presidente, eu quero justificar aí essa emenda, porque em Santos Dumont e no país tem aumentado um grande número de pessoas idosas e a gente vem sempre batendo nessa tecla aí que criação do centro de referência à pessoa idosa. E a gente conversei com o executivo, nós já conversamos com os demais secretários, mostram uma boa vontade muito grande de caminhar para poder fazer o centro de referência à pessoa idosa. E gostaria de deixar aqui para o executivo, para o legislativo, né? Porque a cidade de Barbacena, essa semana, criou o centro de referência à pessoa idosa, o centro do idoso, na verdade, a cidade de Barbacena. Aí eu vejo que a nossa cidade vai ficando para trás em questão dos idosos, porque o número, como eu já disse, o número de idosos cresce muito, né? E nós não temos assim, um centro de referência à pessoa idosa, onde que as pessoas possam passar o dia, ter seu lazer, sua aula de música, aula de dança. E como assim, às vezes as pessoas perguntam, como que faz para poder levar por exemplo, um médico geriatra, né? Quem vai contratar? Pode tirar da própria rede, né? Da própria Secretaria de Saúde, pode ceder um médico. Por exemplo, durante a semana, na quarta-feira tem um médico, na terça-feira tem uma aula de música, e aí vai durante a semana, é uma atividade para o idoso. Com certeza isso aí vai dar qualidade de vida muito mais aos nossos idosos sandomonenses. Então a qualidade de vida com certeza vai melhorar muito dessas pessoas idosas, que muitos deles ficam na praças e ficam nos bares, em alguns lugares, sem ter uma atividade. Então quero deixar aqui que o executivo possa também, com certeza, pensar muito com carinho em criar esse centro de referência à pessoa idosa. Por isso que eu fiz essa minha emenda, senhor presidente.
Justificativo.
E obrigado pela aprovação da emenda.
Justificativo de voto.
Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade da justificativa para dizer que o meu voto foi favorável, né, no projeto com as emendas. Vejo que todas elas são necessárias e nós estamos aí votando numa lei que vai dar direcionamento, né, ao prefeito para estar fazendo as obras. E nós vimos, né, conversei com algumas professoras, principalmente uma psicopedagoga, que conversando comigo me falou da importância de ter um centro de ensino multiprofissional. Depois que passar essa pandemia, e principalmente nesta pandemia, nós estamos vendo que muitos alunos vão precisar, né, desse centro multiprofissional. Pessoas que às vezes têm dificuldade em aprendizado, que precisa às vezes de um fonoaudiólogo, precisa de um psicólogo, um psicopedagogo, um neurologista, né, todos esses profissionais. E está aí, né, a emenda, nós colocamos ela, porque já tem uma abertura para a criação, para a implementação e para dar continuidade ao trabalho. É por isso que nós apresentamos essa emenda, com as outras emendas que creio eu que foi muito importante para o projeto.
Justificativo de voto. havendo, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do requerimento apresentado. Relator, vereador Tim.
Boa noite a todos, mais uma vez. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em segmento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Altamir Moisés de Carvalho, requerimentos número 18045 e 18046, Conrado Luciano Batista, requerimentos número 13079 ao 13082, Felipe da Silva Chaves, requerimento número 25010, Flávio Henrique Ramos de Faria, requerimentos número 14019 ao 14021, Luciano Gomes, requerimento número 23013, Newton Novaes do Amaral, requerimentos número 12048 ao 12053, Sebastião Antônio da Silva, requerimento número 36033, Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20033, Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 3035 ao 23039. Valdir Lúcio Nogueira, requerimento número 51027. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Muito obrigado.
Coloque em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna, seguindo a ordem estabelecida. Cada vereador terá até 8 minutos prorrogado por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Renovadamente, a qual cumprimento toda a mesa. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora, que foram nos ouvir durante a semana. Um bom dia através da Rádio Cultura. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento. Eu fiz um requerimento aqui, eu li o requerimento só de maneira formal, o que eu pedi já foi atendido. O pessoal pediu para fazer uma roçada num campinho, ali no bairro das Graças, e de imediato liguei para o pessoal da roçada e eles já fizeram essa roçada lá no campinho. Gostaria de aqui de agradecer. Meu requerimento está lido aqui só de maneira formal mesmo. Esse pedido que a gente for fazendo e for sendo atendido, nos cabe somente agradecer. Agradecer também ao Claudio Lins por troca de lâmpada na comunidade São Sebastião do Boa Vista e outras localidades aí que a gente tem pedido ele ter atendido de pronto. Uma pessoa que está fazendo um serviço muito ativo na secretaria. Também a gente tem que agradecer aqui a ele. E pedir à comunidade também da zona rural que a gente está passando a máquina na estrada de Dores. E essa máquina quebrou e já está uma semana que não funciona. De acordo com o empenho do secretário Pedro e de providenciar peça e ver o conselho dessa máquina, a gente está sabendo que volta a funcionar essa semana, se Deus quiser. A gente entende o povo precisando muito e fica impaciente. Mas só ter mais um pouquinho de paciência aí que essa semana os trabalhos voltam a acontecer de fato. Agradecer o empenho do líder do governo também, que está muito empenhado nessa parte. Então, isso tudo acontecendo, mesmo que de maneira tardia, a gente tem que agradecer. Tá bom, senhor presidente? Por hoje é só minha fala, eu agradeço.
Momento de tribuna ali, vereador Felipe.
Sou presidente interino, vereador Altamir, ao secretário Sebastião, aos demais vereadores, ao João Batista da Rádio Cultura. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna hoje que eu gostaria de discutir, mais ou menos, dar uma explanada sobre esse requerimento que eu fiz hoje. É porque está acontecendo que eu estou achando uma falta de respeito com essa casa legislativa. Às vezes a gente manda alguns requerimentos para o município e às vezes parece que estão querendo escolher as pessoas que respondem, as pessoas que participam das reuniões no executivo. Então, o que acontece? Essa casa aqui, se todo secretário deve saber que no regime interno a gente pode convidar ou convocar. Nós somos eleitos para isso. E o que acontece? Eu
vem vendo que o nosso chefe de gabinete, o Zé Lúcio, que é a pessoa do governo que o prefeito escolheu para representar ele, e no caso, e a população de Santos Dumont, no caso, quando ele não está na prefeitura, e reportar os vereadores ou quem seja. Só que eu me lembro, eu já fiz algumas indicações para o município a respeito de pedir os cargos comissionados do município, não foi respondido, pedi as verbas que foi gasta com o Covid, não me responderam. E às vezes, nós estamos no primeiro semestre, então eu gostaria, estou chamando o chefe de gabinete aqui, para prestar alguns esclarecimentos, que eu gostaria de saber dos esclarecimentos, o que está acontecendo no município de fato. Eu acredito que tem vereador nessa legislatura ainda que não foi chamado para ir na prefeitura nenhuma vez. Então a gente vamos convidar o chefe de gabinete, o Zé Lúcio, para estar nessa casa, para ele poder reportar e saber respeitar o que é democracia. Teve muitas pessoas que falaram, o vereador Felipe começou a arrumar o loteamento espacial, ele vai escalar. Não vou escalar não. É obrigação do executivo arrumar, atender as necessidades do cidadão, que acho que nós todos somos no município. Então eu estou aqui para representar e para reportar as informações que o povo de Santos Dumont merece. Porque, na verdade, quem possa dar todas as informações para a gente são o chefe de gabinete, o Zé Luz, que ele que leva a documentação para o prefeito assinar, ele que leva os processos seletivos, toda a documentação da prefeitura é passada da mão dele. Então, o motivo que ele está sendo chamado nessa casa aqui é por isso. E eu gostaria de convidar a imprensa também, que possa estar no dia presente. E, senhor presidente, a respeito do requerimento, eu pedi para ser às 15 horas, eu até preferia que fosse mais cedo, que às vezes vai ter bastante coisa para perguntar e vai ficar em cima da reunião. Então, só isso que eu vim explanar sobre esse requerimento. E um bom dia.
Bom dia. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais colegas vereadores, a imprensa escrita, falada, online. Senhor presidente, aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. A você que nos assiste pela TV Web, meu boa noite aí. Senhor presidente, eu gostaria de vir aqui fazer um agradecimento ao Pedro, da Secretaria de Agricultura do Estado de Santos Dumont, aonde que eu pedi ele para poder passar a maca e patrolar lá na subida da igreja do Padre Cássio, né? Lá na Ponte Preta, onde que fez uma melhoria lá e ficou muito bacana. O Dodó, irmão do Padre Cássio, ficou muito grato, o Padre Cássio ficou muito grato com a melhoria, onde que vai ter uma festa agora nesse mês de julho. Então, eu quero aqui só fazer esse agradecimento ao Pedro por ter nos atendido lá na Ponte Preta lá. Senhor presidente, no momento é só, muito obrigado.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, imprensa e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Web, Rádio Cultura e a todos que se fazem presente nesta sessão. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao seu secretário de obras a rápida resposta à questão da falta d'água no patrimônio da Serra, com o conserto da bomba, o atendimento com cerca de 2 a 3 caminhões pipas por dia para não deixar aquela população sem água, bem como a colocação de um segundo duto para aumentar a capacidade de distribuição, haja visto o crescimento das residências naquela localidade. Também cumprimentado pelo início da Operação Tapa Buraco, que já ocorre na rua 15 de Fevereiro e outras ruas do município. Relativamente ao SUS, nós tivemos a contratação pela Secretaria Municipal de Saúde e já início do trabalho dos dentistas nas UBSs de São João da Serra, Córrego do Ouro, Glória e Vila Esperança, com dentistas ali presentes semanalmente atendendo a população e melhorando a qualidade de vida de todos, sobretudo no aspecto da saúde bucal. As ações da Secretaria de Assistência Social, relativamente às pessoas mais vulneráveis, sobretudo nesse período de pandemia, quanto à segurança alimentar, adquirindo cestas, distribuindo e monitorando o dia a dia dessas famílias mais vulneráveis. A Procuradoria Jurídica, a qual está em avançado entendimento com a Fundação Dom Orione, administradora do Educandário, acerca da desapropriação administrativa, que não seja judicial, para início das obras da via expressa que ligará a rodoviária à estação. Haja vista que com a MRS o processo já está adiantadíssimo, praticamente resolvido. Basta agora ver a questão com a Fundação Dom Orione para que não haja a necessidade de ter um processo judicial para a indenização, seja feita de forma mais rápida possível. São essas as considerações que eu trago esta noite à Tribuna Livre. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Flávio.
Boa noite novamente a todos. Bom, senhor presidente, eu vou começar a minha fala. Eu, com relação ao executivo, eu vou direto, porque eu não vou ficar, nunca fui de ficar cortando voto. Eu acho que com relação às reclamações que às vezes acontece de um de outro, eu acho que isso aí é tudo exclusivamente do seu prefeito. Porque ele que põe as pessoas, ele que tira, ele que aceita ser omisso, ele que aceita fazer perseguição. Então eu quero diretamente, eu sei que aqui vai ser fácil chegar ao prefeito, não vou pedir nem o líder essa gentileza para fazer, mas eu quero falar para ele o seguinte, que porque há uma confusão muito grande, ô Keilo, com relação à minha pessoa, à minha família de político e as pessoas que me rodeiam. Dizer a ele que ele faz, às vezes ele faz umas confusões, que eu tenho CPF, que eu tenho endereço, que eu tenho RG, que persiga a mim, como ele vem fazendo desde os 4 anos primeiros de mandato dele. Porque o que eu achar e que eu devo falar, eu vou falar. Como eu fiz na época de várias denúncias, você não tem... se ele combina as coisas comigo, como ele fez, o que eu vou falar daqui a pouco, pela razão que eu estou falando isso, e ele não cumpriu, isso é um problema dele, é uma coisa dele. Dele ser uma pessoa que não tem palavra, dele ser uma pessoa que não cumpre as coisas. Então, é preciso que ele entenda que eu tenho RG, tenho nome, apesar de ser uma família de político, eu sou responsável pelos meus atos. Não é confundir, perseguir pessoas que são ligadas a mim, persiga a mim.
Há que separar o público do privado, né?
Persiga a mim, não, persiga a mim. Eu quero que ele me persegue.
Mas eu tenho certeza que não é de vontade dele.
Não, não.
Ele tem uma convivência boa.
Eu até vou agradecer essa gentileza sua comigo, mas é fato e concreto que isso de fato acontece. Com relação às emendas, quando eu implementei para todos os vereadores, é outra coisa que ele precisa entender. Quando é lá em cima na Câmara Federal, o PT paga emenda, pagou emenda para o Bolsonaro, o Bolsonaro paga emenda para o PT, isso aí não está fazendo gentileza, isso é uma obrigação. Por isso eu encaminhei a denúncia ao promotor e vou encaminhar à justiça, porque foi os trâmites tudo legal. Quando o presidente, eu conversei com ele, pedindo que pagasse as emendas de todos os vereadores, não foi só a minha, não. E aí, o que é que ele fez? Fiz as emendas até hoje, não pagou nenhuma. Encaminhei o promotor. Aí a justificativa é que ele fez muito asfalto. Olha que jurídico, que fraqueza, meu Deus do céu. Porque a emenda de parlamentar é uma coisa. Asfalto, que ele não teve a humildade de falar para a população de São João, o seu secretário teve, mas ele não teve, que veio 14 milhões e meio de emendas, parlamentar do ex-deputado federal Luiz Fernando, ele não teve a humildade de vir e colocar para a população o seu prefeito Carlos Alberto Azevedo. Isso é coisa dele mesmo, a gente sabe que é uma pessoa que tem esse caráter, é uma pessoa que persegue, é uma pessoa que quando ele cisma, ele vai mesmo. E então, com relação à Vila Brandão, eu já fiz duas emendas, ele mandou o Oscar, secretário de obras. Eu estou falando isso porque pode chamar o secretário, que ele vai confirmar isso. Foi lá, fez a medição, para fazer o asfalto. E aí o que acontece? Ele não está me prejudicando, não. Está prejudicando a população, que tanto precisa, que o compromisso que ele fez e não cumpriu, que ele falou, quando eu fiz as emendas, que ele falou, ó, o tanto que você colocar, eu vou colocar. Que ele chamou vários secretários e confirmaram isso, que ia pagar as emendas, e que não pagou até hoje. O que eu coloquei de emenda, ele ia colocar para soltar a Vila Brandão todinha. Então, essa é as razões pela qual eu falo que esse prefeito não tem palavra, que ele persegue. As pessoas estão precisando, pessoas que às vezes têm alguma ligação, não comigo até, mas com a minha família, com relação aos alvarás, está tendo que entrar na justiça. E a justiça já dá o ganho de causa pedindo multa para a prefeitura pagar se ela não der. Quer dizer, se dá ganho é porque está tudo certo, não tem o que ir. Então são esses tipos de coisa que esse prefeito é capaz de fazer. Eu vou, já encaminhei para o promotor, né, vou contratar um advogado e vou entrar com relação às emendas impositivas, porque isso dá improbidade administrativa, porque ele está desrespeitando uma lei que foi aprovada na casa, com todos os trâmites legais. Não estou aqui só, às vezes eu defendo a minha causa, mas acaba defendendo a causa de todos aqueles vereadores que fizeram as emendas. Então fica aqui um recado, senhor prefeito, direto a Vossa Excelência, ao seu secretário de gabinete, que não responde os ofícios que eu mando, mas não tem problema. Eu só queria deixar bem claro que, apesar de eu ser família de político, eu respondo pelos meus dados. Eu tenho nome, tenho RG, tenho endereço, que persiga a mim, que não fica fazendo essas coisas que ele está fazendo. Eu prefiro, nesse momento, senhor presidente, me ater a dizer isso, e são isso que eu gostaria de falar.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
A todos os vereadores, as pessoas presentes, as pessoas online e as pessoas da Rádio Cultura. Primeiramente, agradecer ao Cláudio Lins, que me comunicou que fez mais um projeto de extensões de postos de iluminações na Solidade, que vai atender as pessoas que realmente estão precisando lá. Sobre a ponte da Solidade, o problema é que a ponte, o Pedro me relatou que já está agilizando a compra dos pranchões, dos materiais que precisa ser feito para fazer a reforma, a mudança da ponte, que no momento está muito perigoso lá para as pessoas que usam o local da Solidade. Então, em conversa com o Pedro hoje também, já está adiantando todo o processo de conserto da ponte da Solidade. Passei para o José Lúcio alguns pedidos de quebra-molas, faixas, redutores, para que ele possa com urgência ser colocado lá no bairro da Glória, na rua principal e em outras localidades que a gente pediu. Então está se pedindo lá quebra-molas, faixas, redutores. As pessoas estão exagerando lá com seus carros, motos, então é um grande risco para a comunidade nossa lá. Então a gente fez também o pedido desses adereços lá para ajudar a nossa comunidade. Em relação, o Altamir citou, obrigado Altamir também por estar nos ajudando lá no bairro da Glória. Em relação à falta de água, foi falado que teve um problema na Copasa e que tiveram a falta de abastecimento nesses finais de semana, mas às vezes também costuma faltar até mais tempo lá. Então, quando eu estava fazendo a minha caminhada para o São José Operário, a comunidade me pediu, porque lá falta direto mesmo, entendeu? Então a gente fez um requerimento, eu junto com o Keilo, vereador Keilo, enviamos para a Vilma um pedido que pudesse colocar lá caixas, um reservatório ou qualquer coisa que pudesse estar nos ajudando a comunidade do bairro da Glória. E junto com o que ele enviamos também esse pedido ao deputado estadual Dorgal Andradas, para que ele pudesse olhar para a gente lá junto à Copasa. Então, o Dorgal nos enviou a resposta da Copasa no dia 18 de junho de 2021. Então, foi respondido ao deputado, em atenção ao assunto, em referência à informação de Vossa Excelência, que nossa equipe avaliou tecnicamente as ações necessárias para a melhoria do abastecimento de água na comunidade São José Operário, no bairro da Glória e em Santos Dumont. A principal delas consiste no aumento da capacidade de transporte de água por meio da implantação de uma nova adutora, que beneficiará não somente o bairro da Glória, como o bairro Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças, São Miguel, o bairro de Fátima, João Paulo II e parte alta do centro da cidade. O encaminhamento da nova adutora prevê uma travessia sobre a linha férrea da concessionária MRS Logística, próximo à rodoviária, o que exigiu da Copasa de Minas Gerais a elaboração de um projeto específico que já foi apresentado àquela concessionária para análise. Informamos-lhes ainda que a Copasa de Minas Gerais agendou uma reunião com a MRS Logística para atualização das informações quanto ao projeto apresentado visando a sua aprovação. Então, essa foi a resposta que o deputado estadual Dorgal Andrada recebeu da Copasa e enviou para a gente também através da solicitação minha e do vereador Keilo em questão do abastecimento de água no bairro da Glória, em todo o bairro da Glória. Então a gente aguarda que realmente seja feito essa adutora e que possa beneficiar, igual está relatando aqui, não só o bairro da Glória, outras localidades também. Então a gente também agradece ao apoio do deputado Dorgal pela ajuda ao nosso pedido do vereador Valdir da Banda e do Keilo Mazilão. Agradecer à Fundação Brasil também pelo dia do meu aniversário, que foi com o músico Alejandro, fazer uma apresentação em homenagem ao meu aniversário, na pessoa do Reinaldo Cabral, na pessoa do músico Alejandro, na pessoa de todas as pessoas competentes no trabalho da Fundação Brasil. Eu agradeço a homenagem que foi me dada naquele dia e fiquei muito feliz por receber essa homenagem, porque que bom se a gente, que Deus nos permita que a gente receba as nossas homenagens vivos, para a gente poder curtir e sentir verdadeira homenagem, que a gente receba essa homenagem. Então Deus nos abençoou de a gente estar presente e recebendo essa homenagem num dia tão importante, que é um dia
que Deus nos dá de realização de mais um dia de vida. Então, presidente, por hoje é só e obrigado.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Boa noite, senhor presidente, noite. Vice-presidente, todos os vereadores presentes, todo o público presente, imprensa, falada, escrita, TV Web, que vão nos ouvir na Rádio Cultura. Quanto ao meu requerimento, eu queria mostrar algumas fotos, senhor presidente, e líder do prefeito. Isso aqui é um bueiro na Paulo Brasil, onde a nossa prefeitura não consegue colocar a tampa no bueiro. Isso aqui é um bueiro na rua Dom Justino, em frente à unidade básica de saúde do bairro São Sebastião. A nossa prefeitura não consegue uma tampa de bueiro. Isso aqui é um bueiro na Ana Pitela, em frente à quadra do Jacaré, onde a nossa prefeitura não consegue colocar a tampa do bueiro. Tem coragem de colocar o cavalete e não tirar os pneus de dentro. Isso deixa a gente muito triste na posição de vereador. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer entrega lá na vila, em cima do matador, eu me sinto impotente. Se nós não estamos conseguindo fazer com que 3 bueiros sejam colocados à tampa, imagina uma comunidade daquela lá, que não tem rede de esgoto, que não tem água e que não tem nada. Uma travessa dos moinhos no bairro do Corgo do Ouro, dentre outros lugares aí na nossa cidade. Então eu queria que você, como líder do prefeito, se empenhasse. Vamos tentar arrumar pelo menos as tampas, para que nós começar a lutar pela vila Nossa Senhora do Guadalupe, Travessa dos Moinhos, e entre outras. Hein? Eu queria, senhor presidente, que o senhor... Eu já tenho mais de 15 dias que eu pedi uma cópia do contrato da Copasa, e até hoje ele não chegou na casa. Aí eu queria reiterar o pedido. A você, líder do prefeito, meu amigo Keilon, eu queria uma cópia da ata, da licitação, do contrato das horas de máquina. Eu vou te falar por que eu preciso. Porque as nossas comunidades, principalmente São João da Serra, onde é cortado por um ribeirão, está precisando com urgência de uma reta escavadeira para que se faça a limpeza do mesmo. E eu estou com medo de começar a chover e a licitação não sair do papel. De manilha não saiu do papel. De transporte de escória foi cancelado. E a de máquina... Se seja o que Deus quiser. Eu ia comentar sobre a ponte lá da Soledade. Você tocou no assunto, meu amigo Valdir. O que que acontece? Igual o Pedro falou, né? Que já está providenciando. Mas ele tem que dar uma previsão de quando. Providenciando, desde janeiro, eles estão providenciando a licitação de manilha. Desde janeiro, eles estão providenciando a licitação de escória. Tem um lugar na estrada do Formoso. Na primeira chuva, o Formoso vai ficar interditado. Vai ter que dar a volta pelo tabuleiro. É muito triste a gente ser cobrado pelo mínimo. A nossa cidade precisa de tanta coisa e eles não estão conseguindo fazer o mínimo.
Meu vereador, pela ordem. É o seguinte, então, hoje eu liguei para ele cedo e já falei com ele. A situação lá está difícil. Os moradores estão cobrando muito e tem que agilizar o mais rápido possível aquilo lá. Não tem como esperar. Já, entendeu? Então, o que acontece? Então, ele me deu a situação, só que essa semana ainda vou ligar para ele de novo, vou cobrar ele de novo, para que ele possa o mais rápido possível resolver aquilo lá. Então, no momento, o que foi me passado foi essa questão. Mas a gente está também de olho em cima e pedindo que possa ser feito o mais rápido possível lá, para atender a população.
A nossa cidade, vou tornar a repetir, tem 860 quilômetros de estrada de chão, 2 patrol, 2 retas escavadeiras e 3 caminhão caçamba. Uma patrol tombou no Formoso tem 4 meses. E até hoje eu só vi ela na foto depois que ela veio de lá. Meu líder, empenha nessa cobrança. Porque você falou que ela estava chegando umas 3 sexta-feira. E eu não sei qual sexta-feira que é essa. É outra coisa que eu quero de você, data. Porque chegando e não chega. Então a patroa, a única que está funcionando, está parada lá na Samambaia. Tem 15 dias que ela está lá. Ela só trabalhou 4 dias. Um dia a bateria, um dia o pneu, um dia o operador. E assim tá indo. E as águas chegando aí, ó. Araçá.
Ô, vereador.
Deixa o Flavinho pedir do Mataburro lá nos Araçá. Implorar pelo Mataburro, hein? Que é direito de ir e vir. Já pensou?
Ô, vereador, agora o motorista entrou de férias. Pra completar.
Você já pensou? Você escutar um tim chorando neném falar que foi na Travessa dos Moinhos com a patroa e quando chegou lá o serviço era de uma reta escavadeira e não tinha o operador da reta. Imagina eu como vereador, como eu me sinto escutando uma prosa dessa. Imagina o povo, a população escutando. É por isso que nós temos que nos unir, nos organizar e cobrar muito para que seja feito um choque de gestão na nossa cidade. Quanto à Copasa, o que acontece? A Copasa ela traz muito transtorno para a nossa cidade, né? E a Copasa ela tem todo um maquinário para furar poço artesiano. O poço artesiano do Patrimônio da Serra foi furado em 92 no mandato do Pacífico, pra você ter ideia. Ele já está todo assoreado. Lá precisa de mais um poço com urgência. Lá. Dores do Paraibuna também precisa de mais um poço.
entre outras comunidades. Em contrapartida, os buracos que ela faz na nossa cidade demora para tampar, talvez furasse uns poços artesianos para ir amenizando os nossos problemas, né? Eu vou ficando por aqui, senhor presidente, senão falo o resto da noite.
Vereador, Vossa Excelência, me dá só uma partezinha?
Toda.
Com relação ao Matabufo, você tem uma ideia? Eu acabei pagando caro, porque fui lá tirar foto e tive problema com o meu carro no tal Matabufo. E a própria prefeitura foi lá também para averiguar o problema com o Matabufo. E teve que passar pela porteira e eu acho que acabou esbarrando também na porteira. Olha a ponto que nós estamos chegando. Isso são que a gente fica sabendo, né?
Deixa eu só fazer mais um comentário a respeito do maquinário. Uma escavadeira para resolver o problema lá próximo à casa da Dona Hermínia, que se começar a chover vai dar problema e grave. E eu fico por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Vereador Conrado.
Eu queria iniciar o meu momento de tribuna livre, ressaltando a presença das servidoras da Secretaria de Assistência Social que estiveram aqui, e lembrar, né, que elas não souberam informar a respeito do material que a Secretaria utiliza para atender os auxílios emergenciais. Né, pessoas que são vítimas de fortes chuvas, de desabamento de terras, de alagamentos, e essas pessoas têm direito aos auxílios emergenciais. Só que a secretaria, segundo as servidoras, elas não sabem informar como que é feita essa compra. Quem que compra? É a Secretaria de Obras? É a Secretaria de Assistência? Elas não souberam informar. Isso é uma situação preocupante, porque diversos problemas da Prefeitura Municipal, do Governo Municipal, é por falta de estrutura do serviço público. Então a Secretaria de Assistência, ela visita essas pessoas que têm o direito de receber auxílio emergencial, informa essas pessoas que elas têm o direito, que vai dar o material para construir a casa, para construir o telhado, ou que vai dar a cesta básica, e a Secretaria de Assistência não tem estrutura para atender. Depende da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, só que é outra dotação orçamentária. Então eu estou percebendo que há uma falha aí, mas a gente precisa apurar melhor isso. Porque o certo é, a Secretaria de Assistência tem que comprar o material para fazer a sua distribuição, porque os direitos que envolvem assistência social são da assistência social, não da Secretaria de Obras. Até porque a lei do auxílio emergencial, ela não diz que tem que ser construído o telhado, que tem que construir o muro, enfim. Prefeitura, pela lei, tem que dar o material para a pessoa construir. Também queria falar sobre as emendas de minha autoria na LDO, foram aprovadas, né, referente ao Programa de Ciência, Pesquisa, Extensão e Tecnologia. Eu acho muito importante não só colocar no orçamento, mas que a prefeitura coloque em prática, que é tentar estruturar melhor os projetos, né? Pensando na extensão, pensando na pesquisa, tentando envolver universidades, empresas públicas que têm know-how na área de desenvolvimento tecnológico, econômico. Então, eu espero que isso seja colocado em prática. Nós temos aqui em São João o Instituto Federal, que pode fornecer projetos de execução da nossa prefeitura. Tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, que está aqui perto também. Nós temos a Embrapa, enfim, nós temos uma empresa do governo do estado que cuida da agricultura, que pode também fornecer estudos. Então são diversos mecanismos que a prefeitura pode usar para executar esse projeto que eu coloquei aqui como emenda. Também queria lembrar aos vereadores que eu e a vereadora Sandra, nós apresentamos uma emenda no projeto do JARE para inserir a profissão de economia e também profissões correlatas ao trânsito. Então, não ficar restrito à engenharia de trânsito, ficar ou gestão de trânsito, ou gestão de mobilidade urbana. Colocamos formação superior em trânsito, porque são muitas formações superiores na área do trânsito. Para evitar injustiça, colocamos dessa maneira mais generalizada e também inserimos a profissão de economia no projeto do JARE, a respeito das pessoas que vão exercer a função. Também queria comentar sobre o prontuário eletrônico, que já está em andamento em Santos Dumont, né? Foi iniciado. Em 2016, quando eu fui candidato a vereador, eu lembro de ter conversado com diversos profissionais da saúde. Eles me falaram muito a respeito de estruturar melhor os postos de saúde. E um dos meus objetivos, depois de ser eleito, era buscar recursos para criar o prontuário eletrônico e também para os postos de saúde. E durante o meu primeiro mandato de vereador, eu pude conseguir recursos para os postos de saúde, para a compra de medicamentos, compra de material de trabalho. E agora, recentemente, que é um recurso de 2019, a criação do prontuário eletrônico. Mas a prefeitura demorou 2 anos para executar esse recurso. executou agora, né, chegaram os computadores, foi criado o prontuário eletrônico, os postos de saúde vão ter comunicação direta com a Secretaria de Saúde, também com o Ministério da Saúde. Isso vai ser muito importante para melhorar o atendimento de saúde da cidade. Além disso, também vai aumentar a arrecadação na área da saúde. Por quê? Com o prontuário eletrônico, há o cumprimento de metas. Então, se há um cumprimento de metas, que o prontuário eletrônico, inclusive, está nas metas do Ministério da Saúde, vai fazer com que a cidade arrecade melhor na área da saúde. Então, é uma emenda de 100 mil da Margarida Salomão, quando era deputada federal, e foi executada agora, que vai fazer, está fazendo diferença na área da saúde. Isso é muito importante. E também agradecer ao governo municipal por ter reconhecido o nosso trabalho. Eu tenho trabalhado muito por isso, a prefeitura saber separar as coisas. Eu continuo sendo vereador da oposição, não tenho indicações no governo municipal, mas o que é justo, né? O que é trabalho, e a prefeitura tem que respeitar isso. O governo municipal tem que respeitar isso, e nessa questão do prontuário eletrônico, eles conseguiram respeitar, executaram a emenda e conseguiram também mostrar aqui o nosso trabalho. Em relação também ao kit esportivo, também de 2019, que chegou, na verdade o kit esportivo não teve demora da prefeitura, porque foi um problema do Estado, mas eles chegaram agora por conta da pandemia. Foram vários materiais esportivos que nós conseguimos através da emenda parlamentar do deputado estadual Betão, uma emenda simples de 20 mil reais, mas que vai fazer muita diferença em Santos Dumont. São diversos materiais, centenas de materiais esportivos que serão distribuídos para as associações esportivas. Não há um critério legal para distribuir esses kits, mas a minha sugestão à Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer é que se faça o máximo de justiça possível, que as pessoas possam apresentar um plano de trabalho para receber esses materiais. E assim o secretário disse que vai fazer, o que é muito importante, e mais uma vez reconhecer o governo municipal que está sabendo respeitar o meu trabalho, sabendo que eu sou vereador da oposição, mas que eu estou contribuindo com a cidade e que esse recurso não é o meu recurso, é um recurso público que tem que ser executado em prol do município de Santos Dumont, independentemente das bandeiras partidárias. É um recurso importante que tem que ser executado em prol da população. Também queria falar sobre a extensão de rede de iluminação pública. Eu vejo os vereadores comentarem aqui sobre o Cláudio Lins. A gente sabe que ele é um excelente funcionário, ele troca as lâmpadas muito bem, executa o serviço muito bem, mas eu entendo que a prefeitura precisa estruturar melhor esse setor, não só na troca de lâmpada, porque a troca de lâmpada está indo bem, mas em relação à extensão da rede. Existem muitos locais que precisam estender a rede e a prefeitura precisa executar isso mais rápido. E o que me parece é que a Secretaria de Obras ainda não tem uma estrutura para executar, não tem materiais, equipamentos para executar esse serviço de extensão e somente de troca de lâmpadas. Tem feito extensões, sim, mas eu acho que tem que estruturar melhor isso para que essa extensão seja feita mais rápido possível para atender melhor a cidade de Santos Dumont. Como a prefeitura recebe, as pessoas pagam contribuição de iluminação pública, esse dinheiro é para ser gasto com troca de lâmpadas e extensão. Então, há dinheiro, há recurso. Estruturando melhor, colocando os equipamentos necessários, essa extensão de rede pode ser feita mais fácil. Não precisa ser assim, quando vamos estender a rede, então vamos abrir uma licitação para comprar poste e etc. Não, vamos fazer um negócio mais estruturado, mais rápido, né? Ainda mais o Cláudio Lins, que executa tão bem o serviço. Quero lembrar ao vereador Keylon, que é o líder do governo, que em relação a um projeto da municipalização de minha autoria, vem no sentido de garantir, como o Executivo já disse, que não defende a municipalização, o projeto é justamente para cumprir isso, né? Se o Executivo ele é contra a municipalização, a gente aprova o projeto para dar uma garantia melhor a essa situação e Vossa Excelência, nesse período de recesso, pode levar o projeto para a Prefeitura, para que eles avaliem. E o objetivo é justamente garantir até a posição do Executivo Municipal, que é de não municipalização. Como está acabando meu tempo, eu queria só lembrar ao vereador Keylon também, que nós ficamos de reunir com as conselheiras lá na prefeitura, como o secretário de administração também deu um sinal positivo, acho que a gente tem que reunir com ele e com a Simone para atender essa situação e melhorar o serviço do Conselho Tutelar em Santos Dumont. Muito obrigado.
Vereador Nilton.
Boa noite novamente. Boa noite a todos, ao povo presente, ao pessoal dos jornais e à Rádio Cultura. Eu venho aqui novamente aproveitar esse momento de tribuna sobre o requerimento 12051. Dá ênfase a ele na casa do senhor Orlando. O que acontece? Quando foi feito o calçamento lá, foi feita a captação de água, colocaram o bueiro sobre a calçada e depois veio a pavimentação asfáltica fazendo novamente o reparo. Com isso, existe a 3 metros após o bueiro uma tampa de escotilha de onde tem uma visita para o recebimento de água. Então, no máximo 3 metros só que eles vão usar de manilha para poder resolver esse problema, enquanto a água hoje passa por baixo da sua residência, colocando em risco toda a sua estrutura. Então, eu venho a pedir que a Secretaria de Obras para dar uma olhadinha com carinho nesse requerimento especial, porque é uma coisa que pode vir futuramente e onerar o serviço público com uns gastos bem superior ao que com 3 manilhas resolve o problema lá hoje. Mas é isso, presidente.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião a realizar-se no dia 12 de julho de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.